Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
A paz do Senhor para todos. Vamos sentar, queridos. Teremos um tempo gostoso agora na palavra de Deus. Eu considero que esse culto das quartas-feiras, por não ser um culto muito grande, muitas pessoas ao chegarem não têm muita expectativa em relação a eles, ou em relação a ele. Mas quando nós estamos na presença de Deus, Deus nos surpreende sempre. Nós vamos estar já começando a ministrar uma palavra, mas eu quero convidar você, antes de fazê-lo, a curvar a sua cabeça e juntamente comigo nós nos apresentarmos a Deus em oração, pedindo ao Senhor que fale conosco poderosamente nessa noite. Paizinho querido, nessa hora nós já adoramos com os nossos dízimos, com o nosso fôlego nós te louvamos, mas chegou uma hora em que a tua palavra ela vai ser partilhada, vai ser participada, vai ser dividida. E nós queremos convidar o teu Espírito Santo para ficar conosco durante todos os momentos em que essa palavra estiver sendo exposta, para que todos nós saiamos daqui, ó Deus, naquele compromisso de fazer aquilo que aprendemos nessa noite frutificar em nossas vidas. Nós vamos estar abrindo o teu texto sagrado, e nós queremos te pedir que o teu Espírito poderosamente fale conosco. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Tema de hoje, o grande combate. Eu quero convidá-lo a um texto que está no Evangelho de Mateus, é um dos momentos mais assim caricatos do ministério de Jesus. Jesus está ainda começando o seu ministério, e por conta do batismo, a Bíblia diz que ele foi batizado, e logo depois do batismo vem uma ação sobrenatural do Espírito Santo, que durante muitos meses, quando me converti, eu me deparava com aquela escritura e ficava questionando a Deus: como pode o Espírito Santo impelir Jesus a uma circunstância tão difícil, né? Olha o que diz o texto do evangelista Mateus, no capítulo 4, versículo de número 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto. Perceba comigo, não era uma ação natural. Uma outra versão da Bíblia diz que o Espírito Santo o impeliu, dando uma conotação forte de impulsionou, empurrou para que Jesus fosse ao deserto. E muitas vezes eu questionava isso: como é que pode o Espírito Santo colocar Jesus numa situação de berlinda, numa situação tão difícil assim? Mas era necessário. Jesus ia se confrontar com o diabo em todos os momentos do seu ministério, e ali, naquele momento em que ele iria passar aquela quarentena de jejum, ele estava dando o seu ponto de partida, a sua preparação inicial. E nós entendemos que nós não conseguimos fazer nada importante na vida sem que nós tenhamos nos preparado para aquilo. Então Jesus, ao ser impelido pelo Espírito Santo ao deserto, ao passar 40 dias e 40 noites no deserto, o Espírito Santo estava o colocando em uma circunstância de preparo para as grandes obras que viriam a acontecer através da sua vida e do seu ministério. Mas o que mais me incomodava era o arremate desse versículo, porque a Bíblia diz que depois que o Espírito Santo o colocou nessa situação difícil de ir para o deserto para jejuar os 40 dias, as 40 noites, a Bíblia justifica a causa, porque foi para ser tentado pelo diabo. Isso me inquietava muito, mas aos poucos o Espírito Santo foi me esclarecendo que Jesus, ele é o nosso modelo. E quando Jesus esteve ali naquela universidade do deserto, tendo um encontro consigo mesmo, o deserto é um lugar de profunda inflexão, é um lugar de silêncio, quando de todas as vozes que mais se projetam, a mais evidente é a voz interior. E depois, no meio daquele silêncio, há muita possibilidade de se ouvir a voz de Deus, porque você não tem interlocuções, você não tem pessoas causando barulho, você não tem distrações. Ele estava sozinho ali, era ele, Deus, Deus e ele. E aquele, naquele momento, naquela preparação, naquela guerra de passar 40 dias sem comer, o diabo aparece para fazer aquela tríplice tentação. E é isso que justifica o texto, que ele foi levado ali para ser tentado pelo diabo. Mas eu percebo também que Jesus saiu dali com gostinho da vitória. Ele experimentou o que é vencer 3 vezes a Satanás. Satanás foi derrotado de uma goleada assim absoluta, 3-0. Quando eu vejo aquele placar, eu me lembro muito dos jogos do CSA agora na Série A, né? Só perdia de muito. E aí, quando Jesus saiu ali daquela circunstância difícil, ele saiu com uma experiência muito grande. E eu queria dividir algumas coisas dessa experiência com vocês, porque quando nós nos deparamos com o que Jesus vivenciou ali, nós encontramos uma identidade profunda com os ensinos que ele queria passar às nossas vidas, sendo que o primeiro deles é esse, ó. A Bíblia diz que o diabo, quando apareceu a Jesus, a primeira coisa que ele quis gerar no coração de Jesus foi uma crise de identidade, porque ele apareceu para Jesus questionando: se tu és filho de Deus. E quando ele questiona se ele é filho de Deus, ele está tentando gerar no coração de Jesus alguma possibilidade de, tendo encarnado como homem, não ter uma identidade de filho de Deus. E eu percebo que um dos maiores problemas que nós no cristianismo enfrentamos é crise de identidade. Muitas vezes nós somos cristãos, mas nós não sabemos por que somos cristãos, nós não sabemos o que fazermos como cristão. A gente tem os dons do Espírito Santo, mas a gente não sabe como usá-los. A gente está dentro da igreja, mas a gente não tem conhecimento de o que Deus quer que a gente faça dentro da igreja. Quantas vezes eu não vejo cristãos com essa crise: pastor, eu quero fazer alguma coisa. Eu devolvo a colocação dizendo assim: você quer fazer o quê? Não sei, pastor. Para que Deus lhe comissionou? Ainda não sei, Deus ainda não falou comigo. Uma completa crise de identidade. Isso vai inclusive para a vida cotidiana, dentro do casamento, mesmo cristão, sem saber exercer com excelência o papel de um marido cristão, um papel de uma esposa cristã. Não é um sacerdote no lar, não é uma sacerdotisa no lar, não exerce o ministério de oração para inspirar seus filhos a viverem uma vida de oração. Não tem um temperamento controlado, não tem o domínio do Espírito Santo, e por isso não inspira outros a ter esse dom dentro da sua casa. Vidas assim, desencontradas, sem identidade, mesmo que servindo a Deus, elas são profundamente improdutivas. E era isso que o diabo queria produzir em Jesus: a falta ou a ausência de produtividade. Se Jesus tivesse tido naquela hora alguma crise existencial de identidade, ele não estaria apto para enfrentar o diabo. Muitas vezes nós temos medo do diabo, medo da vida, medo do futuro, medo de doença, medo de não ter dinheiro para fazer a feira, medo de tantas coisas. Por que isso? Porque nós não temos a real identidade do que nós somos em Deus. Eu me lembro quando eu era jovem na igreja, tinha uma menina que ela era bem magrinha, raquítica, ela ainda não tinha tomado aquele corpo de jovem, de adolescente, nem de mulher. E aí ela se apaixonou por um menino na igreja, e o menino desdenhava dela, mas não dava valor nenhum. Ela chegou a falar para namorar com o rapaz olhou para ela sorrindo e disse assim: não faz nenhum sentido isso que você está querendo fazer comigo, porque eu não tenho nenhum interesse por você. E aquela menina começou a gerar a identidade de Deus dentro dela. e foi crescendo em Deus, se tornou uma mulher de Deus, passou em medicina, concluiu medicina. Quando começou a trabalhar, o rapaz começou a querer se apaixonar por ela. Aí ela olhou para ele e disse assim: moço, agora é tarde, eu quis gerar em você o benefício de estar casando com uma mulher de Deus, mas você não soube usufruir da oportunidade que Deus lhe deu, agora eu estou em outra. E aquele camarada chorava atrás dela, mas ela, segura das coisas que Deus tinha gerado no coração dela, debaixo de uma identidade forte de que era filha de Deus, de que, sendo filha de Deus, o melhor de Deus havia sido preparado por ele e para ela, e ela não tinha que se preocupar com quem casar. E aquele rapaz nunca conseguiu namorar com aquela menina de quem ele desdenhou na sua juventude. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque a identidade de Deus foi gerada no coração dela. Tem um autor holandês que eu gosto muito dele. Outro dia ele veio aqui para o Brasil, levaram ele até para o TEDx, fizeram um TEDx da luz com ele, e ele é muito inteligente, e ele passou muitos anos da vida dele fazendo pesquisas sobre as religiões cristãs na Europa. O nome dele é Robert Rapé, e o Robert Rapé, ele disse uma vez em um dos seus livros uma coisa muito interessante. Ele disse assim, que a maior crise que o cristão pode ter na sua vida é da ausência da sua identidade em Deus. É ele não saber quem ele é em Deus. É ele não saber o que Deus quer gerar nele e através dele. E de fato isso é uma realidade. Eu me lembro que Pedro viveu uma crise de identidade na vida dele. Jesus quis criar uma identidade. Ele disse: olha, você não é mais Simão, você é Pedro. Mas parece que aquela palavra de Jesus, aquele desejo de gerar um homem convicto, seguro, um homem de muitos frutos espirituais, demorou muito a ser gerado no coração de Pedro, para que ele tivesse a sua real identidade em Deus sido gerada. Ele teve que sofrer demais, teve que cair, teve que negar a Jesus 3 vezes, mas por que isso aconteceu? Porque ele não tinha uma identidade de Deus gerada no coração dele. Jesus olhou para ele e disse assim: colocaram quando você nasceu um nome que é uma maldição, disseram que você é uma cana que se dobra fácil ante as dificuldades da vida, mas Pedro, eu vou quebrar essa maldição, eu vou te botar o teu nome agora de Pedro, porque você é um pequeno fragmento de rocha, e pode se levantar a crise que for sobre você, que como fragmento de rocha você vai resistir, você não vai sucumbir, você não vai se dobrar. Mesmo diante dessa palavra profética, houve muita dificuldade da identidade de Deus ser gerada no coração de Pedro. Foi preciso ele ir ao pó. É por isso que muitas vezes nós temos que passar e enfrentar por dificuldades na vida da gente, de conhecer o estágio mais difícil da vida, que é o estágio da queda, para que a identidade de Deus seja gerada em nós. Porque quando nós não somos nada, ou quando não estamos vivenciando um momento bom, ou quando caímos, que Deus nos pega caídos lá embaixo, quando ninguém dá nada por nós, quando todos desdenham de nós por causa da fase difícil que a gente passa, e a gente é acolhido por Deus, regenerado por Deus, a gente é trabalhado por Deus, e aí quando a gente começa a se levantar, quando essa identidade começa a ser gerada dentro de nós, aí sim nós entendemos o que Deus quer fazer nas nossas vidas e começamos a valorizar essa comunhão e essa intimidade com Deus que gera a sua identidade em nós. O apóstolo Pedro foi um homem que tinha experiência na tentação, tinha experiência no cair, antes de a identidade de Deus ser gerada nele, e ele disse uma coisa muito interessante na sua epístola, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ele disse assim: olha, sede sóbrios. E por que ele estava falando de sobriedade? Ele estava falando de sobriedade porque ele estava querendo nos mostrar o grau do perigo que nós temos a todos os momentos nas nossas vidas, acerca do inimigo que temos, do adversário que temos. A sobriedade aqui é um espírito de perspectiva avançada, de olhar em todos os ângulos. Não tem a ver com não beber, não tem a ver com não se embriagar, mas tem a ver com não se encantar com as oportunidades da vida, não se distrair com as distrações da vida, não perder tempo com coisas fúteis que não produzam dentro de nós um coração sábio diante de Deus. E ele disse: sede sóbrios. E ele dá mais um segundo conselho que é interessantíssimo. Ele disse assim: e ficai em constante estado de vigilância. E ele justifica esse conselho quando ele diz assim: porque o diabo, vosso adversário... Ele nomina o diabo, interessante, irmãos. Ele não diz que o diabo é adversário de Deus, porque o diabo não é adversário de Deus. O diabo sabe que com Deus ele não pode. Mas ele querendo atingir Deus, e não podendo atingir Deus, ele vai querer atingir quem? A você e a mim. Porque nós somos a paixão de Deus. Deus de todas as obras criadas, o homem foi a sua obra primaz, aquela que ele mais cuidou, aquela que ele mais elaborou com carinho, com cuidado, e aquela com quem ele desenvolveu relacionamento interpessoal. Todos os dias Deus espera que eu acorde, lhe dê bom dia e converse com ele. Todos os dias os ouvidos de Deus estão disponíveis para ouvir a minha voz e a sua fala, disponíveis a falar nos meus ouvidos. É diferente o homem. E por isso o diabo está dizendo: o diabo é vosso adversário, porque ele quer nos atingir, para nos atingindo entristecer Deus, ou causar algum desgaste em Deus. E ele diz assim: ele anda em vosso derredor, ele está perto em todo momento de cada um de vocês. Por isso ele recomenda sobriedade e vigilância. E ele diz assim: ele ruge como leão. O que é rugir como leão, irmãos? É fazer barulho como leão. Mas perceba que ele não diz assim: ele é feroz igual o leão, ele tem o poder e a força de um leão. Não. Ele diz: ele ruge como leão. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o diabo muitas vezes trabalha com o psicológico. Ele tenta nos amedrontar, nos incapacitar, causar no nosso coração medo, incapacidade, falta de perspectiva daquilo que eu sou, para roubar a nossa identidade, para tirar de nós a visão de que eu sou um filho de Deus, e como filho de Deus eu sou muita coisa na terra, irmãos. É óbvio que isso não deve nos envaidecer, mas isso deve nos posicionar na condição muito especial de alguém que tem uma herança muito grande. E alguém que tem uma herança muito grande não anda se expondo nem fazendo qualquer tipo de coisa que pode desqualificá-lo ou produzir riscos desnecessários à vida dele. Já viu alguém que é herdeiro de uma fortuna muito grande como anda? Procura ser discreto, não aparece toda hora nas redes sociais, não fica mostrando o seu patrimônio, não anda em lugares públicos perigosos. A pessoa que tem uma riqueza, uma herança muito grande, tem que ter cuidado com quem se relaciona. Eu vi aquela menina, a Cristina Onassis, a que namorou com Doda e casou com Doda, com muito cuidado na seleção da pessoa com quem iria casar, e mesmo assim não deu certo com Doda. Infelizmente era brasileiro, e aí agora a partilha, a herança, a perda de valores é assim astronômica. Quem tem herança forte tem que ter cuidado. Nós, eu, você, somos filhos de Deus. A gente tem uma herança que não é financeira. Nós temos uma herança que é muito melhor do que a herança financeira, porque a herança financeira, a traça corrói, o ladrão rouba, o tempo desvaloriza. A nossa herança é espiritual. Nós temos uma promessa de eternidade. Nós temos uma promessa de termos os tesouros celestiais ao nosso favor. E essa identidade foi sendo gerada pelo Espírito Santo em nossos corações por causa do sacrifício de Cristo na cruz, que nós abraçamos, e que isso gerou a nossa filiação em Deus. O apóstolo Pedro diz assim que ele ruge como leão, mas nós não devemos nos assustar, porque ele não é o leão. Quem é o leão? É o leão da tribo de Judá, o nosso Jesus de Nazaré. Esse sim é o leão. Ele arremata tudo, dizendo que ele vive buscando a quem possa tragar. Pessoas que, para tragar, ele tenta manipular a identidade daquela pessoa. Porque quem tem a identidade de filho de Deus, sabe que nele, em Deus, pode todas as coisas. Por isso que o diabo, quando começa aquela tentação em Jesus, ele começa querendo distorcer a identidade de Jesus. Você lembra quando Deus foi conversar com Moisés? Moisés tinha uma crise de identidade terrível. Ele disse: mas Deus, eu não posso ir libertar o seu povo no Egito. Eu sou até gago. Existe no Egito uma ordem de prisão contra mim, porque eu matei um egípcio. E o Senhor teve que gerar em Moisés a identidade de filho, a identidade de libertador, a identidade de servo ungido dele. Ele disse: Moisés, você vai, mas eu não tenho condição, mas você vai, mas eu não vou conseguir, você consegue, eu vou lhe dar sinais sobrenaturais, não vai ser na tua força, Moisés, vai ser na minha força, Moisés. Moisés, o que você tem na mão? Eu tenho uma vara, um cajado. Moisés, você pensa que é uma vara, você pensa que é um cajado. Olhe para ele, quando olhou era uma cobra. Ah, soltou a cobra, pegue a cobra, pegou, era um cajado de novo. Moisés, põe a tua mão, veja a tua mão, está limpa, está, põe a tua mão dentro das tuas vestes, pois, quando tirou estava leprosa. Moisés, põe de novo, pois, quando tirou estava sadia. Ele disse: Moisés, eu vou fazer grandes sinais através de você. Sabe que Deus estava querendo gerar em Moisés identidade, identidade de filho, identidade de ungido, identidade de servo, identidade de enviado, para que Moisés soubesse que em Deus ele tinha todas as possibilidades de exercer aquela missão e executar aquela missão em triunfo. Moisés agora tinha um outro problema. A identidade de Deus começou a ser gerada nele, mas ele não conhecia a identidade de Deus. E ele perguntou: mas Deus, e quem é você? Era um crente, mas era um crente nominal. Conhecia Deus, tinha sido livrado da morte na sua infância, tinha sido cuidado por Deus, mas não tinha real intimidade com Deus. Sabe, como Moisés, naquela fase, eu conheço muitos crentes. Passam muitos anos dentro da igreja, mas não conhecem a identidade de Deus. E na hora em que Deus quis usar Moisés, Moisés disse assim: o que que eu vou dizer para o povo? Quando eles perguntarem a mim por que eu estou lá, e quando eu disser a Faraó: eu vim aqui para libertar o povo hebreu, e aí o Faraó perguntar: e quem foi que lhe mandou você libertar? E eu disser que foi Deus, eles não vão acreditar. E Deus disse para ele: Moisés, se não acreditar no primeiro sinal, acredita com o segundo, se não acreditar no segundo, acredita no terceiro, e eu só vou abandonar esse propósito quando você tiver arrancado o povo hebreu do Egito. Vai ser uma praga atrás da outra até que ele creia. Eu vou gerar a minha identidade de Deus no coração do ímpio Faraó. Como eu gosto disso, irmãos. Identidade sendo gerada. E aí o Moisés vai, e Deus disse: você vai dizer que eu sou, o eu sou me enviou a vocês. E eu gosto do nome que Deus deu a Moisés para apresentar ao Egito, para apresentar a Faraó, porque esse nome, eu sou, ele é superlativo, ele se encaixa com qualquer coisa. Eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que liberta, eu sou o Deus que faz sinais grandiosos, eu sou o Deus que unge Moisés e Moisés faz coisas grandes em meu nome, eu sou o Deus que abre mares, eu sou o Deus que tira água de pedra, eu sou o Deus que tira, que faz águas amargas se tornarem doces. Eu sou. Esse nome superlativo de Deus, ele se encaixa perfeitamente com todas as necessidades que nós temos. A cada necessidade nossa, Deus diz assim: eu sou. E você só completa com a sua necessidade. Ah, mas Deus, eu estou numa crise matrimonial muito grande. Pronto, eu sou o Deus que resolve a sua crise matrimonial. Mas a minha crise não é matrimonial, é financeira. Pois eu sou o Deus que te faz prosperar. Era Deus gerando identidade de si próprio no coração de Moisés. Quando o José esteve na casa de Potifar, a mulher de Potifar, a Bíblia diz em Gênesis 39, que ela pôs os olhos em José e cobiçou dormir com José. Sabe por que ela cobiçou dormir com José? Porque ela não tinha a identidade de José no seu coração, ela não sabia quem José era. Porque se ela tivesse a real identidade de quem José era, ela não brincaria com os sentimentos daquele menino. Quem brinca com um homem de Deus vai ter danos na sua vida, vai sofrer consequências gravíssimas. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela tentou dormir com José, mas José, ele sabia a identidade que tinha. E quando aquela mulher tentou ele, ele disse assim: eu posso estar muito longe da igreja que eu congregava, eu posso estar muito longe dos olhos do pastor que me apacentava, eu posso estar muito longe dos irmãos que iam para a igreja comigo, eu posso estar muito longe da minha pátria, eu posso estar muito longe da liturgia dos cultos que eu ia, mas eu não estou longe de Deus. E o Deus a quem eu sirvo está me olhando aqui agora, e eu não vou dormir com você. Sabe por que isso aconteceu? Porque não havia crise de identidade no coração de José. Eu vejo hoje uma geração vivendo essa crise de identidade. É crente, mas não sabe por que é crente. É crente, mas não sabe das possibilidades enormes que eles têm em Deus. É crente, mas precisa de um milagre e não consegue desfrutar do milagre porque não entende como arrancar do coração de Deus o milagre que ele precisa. O Argos Caruso, que foi o maior círculo turista que o Brasil já produziu, ele deu uma volta ao mundo de bicicleta. Um dia, interpelado por um repórter, ele disse assim: como é que você conseguiu? Como foi que surgiu esse desejo? Como foi que você conseguiu criar no seu coração a confiança de que você iria conseguir dar essa volta ao mundo? Ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse: olha, primeiro eu fiz um test drive da perspectiva dos outros em relação a mim, e eu comecei a partir do meu amigo mais próximo. Um dia eu peguei o meu amigo mais próximo e disse para ele: eu vou dar uma volta de bicicleta ao mundo. Ele olhou para mim, aí fez: tu é louco mesmo. Aí depois eu peguei um primo e fui conversar com o primo. Aí ele disse assim: rapaz, você vai perder vários anos da sua vida andando numa bicicleta. Depois eu compartilhei com os amigos da faculdade, e eles disseram: rapaz, tu está terminando a faculdade agora esse ano e tu vai querer sair pelo meio do mundo no lugar de começar a exercer a tua profissão. Você é louco, você pode descaminhar na vida profissional. Aí ele disse que ainda faltavam as pessoas mais importantes da vida dele. Aí um dia, os pais estavam jantando, e ele disse: agora eu vou contar meus pais, nem que eu mate eles de susto. Aí na hora que o pai botou um pão na boca, ele olhou e disse assim: é a hora, porque ele está com um pão na boca, ele não vai me dizer nada grave, vai ter que mastigar, enquanto ele mastiga esse pão, ele reflete, não vai sair nada de ímpeto, de supetão. Quando ele contou, o pai resmungou, mastigando aquele pão, e disse: é mesmo? E desdenhando dele, né, duvidando do que ele estava dizendo, disse assim: e você sai quando? Ele ficou impressionado, porque nem o pai acreditava que ele fosse conseguir fazer aquilo. Aí ele procurou a mãe que estava na cozinha e contou à mãe: mãe, eu já contei para o pai, eu vou sair de bicicleta, vou dar uma volta ao mundo. E aí quando ele contou para a mãe, aí a mãe olhou para ele e disse assim: tá certo, mas enquanto você não começa essa volta, você vá para o seu quarto e arruma o seu quarto, que está uma bagunça. Começa a fazer o que você pode fazer hoje, sair para dar a volta ao mundo, você vai sair outro dia. Ela também fez pouco caso dos seus desejos interiores, mas ele conseguiu, irmãos. e da perspectiva experiente de alguém que passou anos numa bicicleta enfrentando calor, frio, deserto, inverno, fome, lugares inóspitos e perigosos para dormir. Quando alguém perguntou para ele, quando aquela repórter perguntou para ele, como foi que você conseguiu? Ele disse, eu consegui, porque eu gerei uma identidade forte em mim. Eu sabia o que eu queria, e eu disse, eu vou alcançar o que eu quero. O diabo, quando se deparou com Jesus, ele olhou para Jesus e disse assim, quem é você? Você está dizendo que é o Filho de Deus, mas se for, vai ter que realizar algumas coisas que eu vou de alguma forma lhe provocar a realizar. E vem então a segunda fase dessa aparição de Satanás ao diabo, a fase do teste nas fraquezas humanas. E ele vai elaborar três ataques em três portas frágeis que todo homem tem. A primeira delas, fome. No auge do jejum, ele diz assim, se você é o filho de Deus, ordene a essas pedras que se transformem em pães. Meu irmão e minha irmã, eu já vi fome derrotar muita gente. Domingo passado o culto acabou, uma irmã aqui que estava assistindo o culto, se identificou com a palavra, me chamou para uma conversa urgente, e ela disse assim, eu estou sendo destruída pela minha fome, pela minha carência, pela minha vulnerabilidade. Eu sou vulnerável desde a história da minha avó. A minha avó já era vulnerável, a minha mãe era vulnerável, e eu me tornei vulnerável. A fome muitas vezes projeta queda de precipícios, que as consequências, quando nós chegamos ao final dela, são danosas demais para a vida da gente. Gente com fome de ter o que não pode pagar, e não consegue dormir quando vê uma vitrine de uma loja, que vê uma roupa e diz assim, como eu queria ter aquela roupa, como eu sou infeliz por não ter aquele vestido. Gente que olha para a esposa do outro e diz assim, rapaz, se a minha esposa fosse igual àquela daquele outro. Fomes exacerbadas, não administradas. A fome é uma coisa que Deus colocou no coração da gente. É anormal não ter fome, mas é diabólico não controlar a fome. Nós vivemos inclusive debaixo de uma geração que luta o tempo todo contra a obesidade. Sabe por quê? Porque nós não controlamos aquilo que nós ingerimos no nosso corpo, porque nós não administramos a tentação de comer coisas que não fazem bem à nossa saúde. Quando o diabo chegou para Jesus e disse assim, se você é, você tem que determinar a pedra que vire pão, ele está dizendo, não controle a fome, gere comida e sacie a sua fome. Você não sabe como sacerdote, na minha geração, eu tenho visto problemas por causa disso na área sexual. Pessoas em estado de completo descontrole. Sabe por que isso? Porque não controla as suas fomes. Quando Jesus ele foi tentado pelo diabo, que quis gerar um descontrole na área da fome, Jesus combateu o diabo com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém da boca de Deus. Sabe o que Jesus estava dizendo ali? Ele estava dizendo, ei rapaz, eu sei a identidade que eu tenho, e eu não vou transformar pedras em pães, eu sei a hora de comer, eu sei o que devo comer, e para mim a palavra que provém da boca de Deus me alimenta muito mais do que pão humano. O que é preponderante na minha vida é o espiritual e não o natural, é o espiritual e não o humano. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós não nos deparamos com circunstâncias de carência, de fome, fome afetiva. E muitas vezes a gente questiona Deus, a gente pragueja contra Deus, a gente pergunta, mas por que Deus? A gente olha nas nossas lateralidades e diz assim: olha Deus, olha o que aquele irmão está usufruindo, olha o que você está dando para aquele, mas e para mim? Nada. Uma vez um irmão me procurou e disse assim: eu estou com ódio de Deus. Eu disse: com ódio de Deus? Você é doido? Por que você está com ódio de Deus? Eu disse: pastor, há 12 anos eu oro para ser batizado no Espírito Santo e não fui ainda. Acabou esse culto, o irmão entregou a vida a Jesus e na hora da oração ele fala em língua, pastor, pelo amor de Deus. Nós devemos controlar o nosso apetite. Eu olhei para ele e disse: talvez Deus nunca lhe deu o batismo numa língua estranha, porque talvez Deus queira te usar em um outro dom, meu filho. Deixa de questionar a Deus. E ele começou a orar mais, orar mais, orar mais. Dia depois estava pregando a palavra com uma graça, com uma destreza, com um controle emocional, que era a coisa mais linda do mundo. Sabe por quê? Porque encontrou o seu dom. Estava buscando na direção errada. Diabo, ele sabe que a fome é uma porta frágil no coração do homem. Quantas vezes eu já vi relacionamentos partidos, casamentos destruídos por causa de fome. Fome não saciada. Fome transferida de forma equivocada para uma pessoa que é humana e que não pode saciar as nossas carências, mas a gente transfere para o outro a responsabilidade de nos saciar, de nos fazer feliz. Eu tenho que ser feliz por mim mesmo em Deus para depois gerar felicidade no coração do outro. Eu quero que o outro me faça feliz. Você não sabe, como sacerdote, quantas vezes eu já me deparei em aconselhamento de casais, eu vi casais em estado de desespero, chorando um diante do outro, dizendo: ele não me sacia, ela também não me sacia, ele não me corresponde, ela também não me corresponde, ele não me faz carinho, ela também não me faz carinho. Fome, muita fome. Fome é uma porta frágil do coração do homem. Eu tenho uma palavra profética para você. Ela é simples, direta e dirigida. Vigia, crente, como disse o apóstolo Pedro, porque o diabo vive em derredor buscando a quem pode tragar. Trata a tua fome no joelho e no jejum. Um dia um crente sem vergonha me procurou e disse assim: pastor, me ajude, porque eu tenho a intenção de ser fiel à minha esposa com toda a intensidade do meu coração, mas eu não consigo, pastor. Quando uma mulher na rua me dá um piscinho, eu olho e eu desejo e eu peco. Eu digo: crente salafrário, se converta. Domine a sua fome. O diabo chegou e pensou que ia derrubar Jesus com fome. Perdeu feio. Segunda tentação, ele quis espetáculo, irmãos. Ele levou Jesus a um lugar bem alto e disse assim: pula, meu filho, que vai ser uma coisa linda. Sabe que tem muita gente dentro da igreja que foi atraída à igreja por causa de espetáculo? Porque quer sinais maravilhosos de Deus, porque quer curas espetaculares, porque quer ver a manifestação da glória de Deus de uma forma assim contundente. O ladrão da cruz era assim, ele disse: eu creio em você como filho de Deus, mas tem uma condição: eu creio se você sair daí, e principalmente se você me tirar daqui. Se você não quiser sair daí, pode até ficar aí, agora me deixar aqui pode não, eu só creio se você me tirar daqui. Aí o outro que estava do outro lado disse assim: pois eu creio, ele ficando aí e não me tirando daqui, eu creio que quando ele entrar no reino dele, ele pode lembrar de mim. E olhou para Jesus e disse assim: lembre-se de mim quando você entrar no teu reino. Não queria espetáculo, irmãos. O Herodes, quando viu Jesus, ele disse: qual o sinal que você vai fazer para provar que você é filho de Deus? E Jesus não deu uma palavra a Herodes. Igreja não é lugar de espetáculo. Igreja é lugar de serviço, de trabalho, de sofrimento, de cruz, de dores. Quando o diabo quis espetáculo de Jesus, Jesus não correspondeu. E por último, para encerrar, já chamando o ministério louvor aqui, ele vai bater na terceira porta frágil do coração do homem. Lembra de quais são elas? Qual é a primeira porta frágil do coração do homem? Fome. Qual é a segunda porta frágil? Espetáculo. Nós gostamos de espetáculo. Nós gostamos de sinais miraculosos. Quantas pessoas, quando veem um milagre, não se atraem ao milagre, fica naquela igreja só por causa de um milagre. E se não tiver milagre, sai da igreja. E se Deus não fizer milagre na sua casa, não quero Deus não, só quero se Ele fizer milagre. Sabe por que aquela mulher sirofenícia ganhou o milagre que ela precisava? Porque ela glorificou a Jesus sem milagre. Ela glorificou a Jesus com Jesus dizendo uma coisa muito dura para ela. Disse, eu não vim lançar pães para cachorrinhos. Ela não quis espetáculo. Ela só queria uma cura. E ela clamou pela cura. E quando a cura não veio, ela se resignou de continuar na presença de Deus, glorificando o nome dele mesmo, recebendo uma resposta negativa dura, e por isso terminou vendo o espetáculo, por isso terminou ganhando o milagre que queria, porque não era serva do espetáculo. Agora o último dos sinais, terceira tentação de Jesus, imediatismo. O imediatismo é uma porta muito frágil do coração do homem. Nós gostamos de atalhos, nós gostamos de chegar primeiro, nós gostamos de chegar rápido, nós gostamos que Deus nos atenda na hora exata da nossa necessidade, a gente não sabe esperar. O diabo chegou para Jesus e disse, Jesus, é o seguinte, ó, você está só no começo do seu ministério, eu vou fazer uma proposta para você, está vendo os reinos desse mundo? Eu tenho domínio sobre todos eles, eu te dou todo o controle, agora, nesse exato momento, se prostrado me adorares. O diabo estava tentando manipular essa terceira porta frágil do coração do humano. Eu falo com alguém que, por exemplo, em algum momento da sua vida já se desesperou porque estava demorando Deus agir, demorando Deus responder. Porventura eu falo com alguém que já disse coisas que não devia a Deus, porque não viu na hora que queria o milagre que clamava. Eu falo com alguém que já se prejudicou muito na vida, porque resolveu seguir atalhos, no lugar de esperar o tempo certo das coisas de Deus na vida dele ou dela. Eu falo com gente que já sofreu bastante, porque não entendeu que o melhor de todos os tempos não é o meu tempo, é o tempo de Deus. E a melhor de todas as formas não é a minha forma, é a forma de Deus de fazer as coisas. Quando aquela tentação chegou diante de Jesus Cristo, para que de forma imediata ele tivesse todo o controle, sem precisar sofrer as coisas que ministerialmente Jesus teve que sofrer para estabelecer a libertação da humanidade, Jesus olhou para Satanás e disse assim, pois Satanás, saiba de uma coisa, na Bíblia está escrito, só o teu Deus adorarás, só a Ele prestará cultos, e eu não estou querendo atalhar nada, e nem chegar mais rápido do que no tempo de Deus, nos objetivos que Ele traçou para mim, eu vou conquistar vitória após vitória, até que no tempo perfeito, eu estabeleça a maior de todas as vitórias, que é a vitória sobre a morte, na cruz do Calvário. Você foi trazido aqui a esse lugar nessa noite, porque Deus queria falar com você, cuida de passar ferrolho na porta dos teus desejos, da tua fome, cuida de passar ferrolhos no teu desejo de usufruir das coisas maravilhosas desse mundo. O filho pródigo sofreu muito por causa disso, porque queria espetáculo, queria desfrutar dos prazeres do mundo e percebeu-se completamente equivocado nos seus desejos. às vezes é na lágrima que nós conseguimos arrancar o melhor de Deus para nós, sem espetáculo nenhum. Às vezes é no sofrimento que Deus estabelece as suas maiores vitórias sobre nós, sem nenhum espetáculo. Por fim, não tenha pressa. Eu tenho uma palavra profética de Deus para você. Ele está no controle de tudo e sabe que você é um ser que tem uma idade limitada para viver aqui no mundo. Ele sabe que você, a tua eternidade não está estabelecida sobre esse corpo que você agora usufrui dele. Ele sabe que existe uma certa necessidade de pressa, mas antes de te dar o que você precisa e de realizar os teus sonhos, Ele precisa gerar em você a real identidade de filho de Deus, para que você possa, na hora que receber todas as bênçãos que você almejou, você possa valorizar como só um filho valoriza o patrimônio que o pai, com duro esforço, construiu. Feche seus olhos. E se Deus falou com você, e se você quer viver em estado de submissão, e se você quer deixar Deus realizar aquilo que Ele planejou de fazer hoje na tua vida, comece pedindo a Ele: Deus, gera em mim uma identidade forte de filho no meu coração, de filha de Deus no meu coração. Esse é o primeiro ponto de partida para que todos os milagres de Deus se estabeleçam em você. Deixa Deus formar a identidade dele em você. Quando ela estiver formada, você vai vencer, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, muito obrigado, porque na tua palavra nós aprendemos a caminhar, nós aprendemos a andar. Muito obrigado pela tentação de Jesus no deserto, porque ela é profundamente didática para as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque foi porque Ele foi ao deserto e foi tentado que eu percebo a importância da geração da Tua identidade em nós. As pessoas precisam ver que eu sou um filho de Deus. E isso foi gerado em Jesus no deserto, no jejum, na oração, nas rejeições, nas objeções que Ele fez contra as ciladas de Satanás. Deus, nos faz sair daqui fortes nessa noite, aptos para lutar e vencer, como foi com Davi. Quando Davi chegou ali diante daquela batalha, quando Golias estava confrontando todo o povo de Deus, o Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ele não viu a identidade tua em Davi. Ele disse: quem é você para estar aqui? Mas Davi sabia a identidade que tinha em diante do Golias. Ele disse assim: você vem em nome de Beelzebu, mas eu sei quem eu sou filho de Deus, e eu vou a você em nome do Deus Altíssimo. E venceu o Golias, porque sabia a identidade que ele tinha. Deus, gera a tua identidade em nós, porque nós precisamos viver essa vida que vivemos aqui de forma triunfante. Estabelece em nós o teu favor, Senhor, dá-nos a tua graça e derrama sobre a nossa vida o teu amor. Nós oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar todos de pé. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo sejam com você e com toda a tua casa. Não saia daqui sem sorrindo olhar para o irmão que está do seu lado, para que ele leve uma lembrança alegre desse culto, e diga assim: não esqueça as coisas que Deus te falou nessa noite. Você é um filho, você é uma filha de Deus. Usufrua dessa tua identidade nele. Olha para ele e diga assim: nele você pode tudo, em nome de Jesus. Amém? Sejamos todos abençoados. Tenhamos uma noite maravilhosa na presença de Deus. Deus nos leve em paz para os nossos lares. Até domingo, em nome de Jesus.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.